בעזרת השם, דף מ"ם ט', תתתו ג'י בכורות, עולה פסוע בעביד ונובדיו שלום עליכם. סתמוס דף מ"ם ח', עמוד ב', פוקו דפויז דמת עד הפאז'ינה, נקינתא לינא לארגא ג'י סימא. קומסנדו הנובה משנה, מתניתין. איתו, פעם המשנה, שתי נשים שלו בחרו וילדו שתי זכרים. תאום הפיכן אחרי ויזר, סתמוס את הרצינו כאילו פדיון הבן. כאילו, הפסוע תאום אופיליו, אומן, פרימוז'ניתו, אלתן כחזגתה אופיליו. Tem que dar o dinheiro do resgate para o coelho, 5 moedas de prata. Então, já vimos que essa mitzvah só começa quando o filho primogênito completa 30 dias de vida. Antes dos 30 dias de vida, existe uma dúvida se esse filho é um filho normal ou é um nefer. Ou seja, não sabemos se ele estava pronto para nascer ou não. Se o primogênito falece dentro de 30 dias, então a gente entende que ele não estava pronto para nascer, então não existe a obrigação de resgatar ele. A obrigação é de resgatar um filho normal, não um filho não pronto para nascer. E quando existe uma dúvida se o pai tem que resgatar ou não, como a gente já viu nessa Mishnah vários casos, e a gente já viu também, a gente fala, o Kohen quer tirar dinheiro desse pai, então a Motsi Mechaveró, aquele que vem tirar o dinheiro, a Lavaraya, sobre ele é a prova. Ele tem que trazer a prova para tirar. Então se existe uma dúvida se ele merece o dinheiro ou não, o pai não tem que dar. Fala a Mishnah sobre isso. Shtenashim Shelobichru. Vamos ver na Mishnah vários casos de dúvidas. Então, duas esposas que nunca tinham dado à luz e são esposas de um mesmo homem, Veadush Nesharim, tiveram dois meninos. Então, o caso é que elas deram à luz, por exemplo, no escuro. Estavam no escuro e deram à luz, e a gente não sabe quem é o filho de quem. Mas as duas nunca tinham dado à luz, deram à luz a dois meninos. Então, são dois primogênitos. O pai teve dois filhos primogênitos, tem que dar 10 moedas para o Kohen. Se um dos primogênitos faleceu dentro de 30 dias e o pai já tinha dado o resgate para o Kohen, então, se esse homem deu já as 10 moedas para um Kohen só, o Kohen tem que devolver 5 moedas. Um dos primogênitos faleceu, é um Nefer, faleceu dentro de 30 dias, então o Kohen recebeu 10 moedas, mas ele não merece 5. 5 refere ao resgate desse que faleceu. O Kohen tem que devolver as 5 moedas. E fica com as outras 5. Se esse homem deu 5 moedas para um Kohen, 5 moedas para outro Kohen, ele não tem como receber nada de volta. Ele não tinha dito para cada Kohen, esse é o resgate de tal filho. Ele deu simplesmente 5 moedas para um, 5 moedas para o outro, para o resgate. Então, se ele vem cobrar do Kohen A, o Kohen A pode falar, eu recebi o resgate desse que está vivo. O Kohen B também pode argumentar a mesma coisa. Então, não sabemos qual Kohen recebeu o resgate desse que faleceu. Então, a gente fala o contrário, Motsime Havro Lavaraya, o pai que tira dinheiro do Kohen e tem que trazer uma prova que esse Kohen recebeu o resgate desse que faleceu. Sem prova ele não tem como receber nada. Zahar o Nekeva, Oshne Zaharim e Nekeva. Continua a exigir. Duas esposas do mesmo marido nunca tinham dado a luz e deram à luz a um menino e uma menina. E não sabemos quem é a mãe de quem. Ou dois meninos e uma menina deram a luz no escuro, não sabemos quem é a mãe de quem, não faz diferença. Nesse caso, um menino e uma menina, o menino com certeza é primogênito. O pai tem que dar 5 moedas para o Kohen. Ou dois meninos e uma menina. Então pode ser que os dois meninos são os primogênitos, pode ser que não. Pode ser que uma das que nasceram primeiro é a menina. Então, nesse caso, o pai vai ter que dar para o Kohen 5 moedas. Porque, com certeza, um dos meninos é primogênito. Somente uma menina nasceu. Ele dá 5. Não tem que dar 10, porque pode ser que a menina nasceu primeiro. и е примогената, и наум темус ке хезгата филия примогената. Штене ке вод ве Захар. Си, аз дуаз исполза, аз дерам алус пра дуаз менинас и у менину. Ош не Захари ве штене ке вод, о дойз менинус и дуаз менинас. Ен кана куен клуб, о куен наум хесеби нада. Пойде се ке аз дуаз менинас на селом примеру, и у менину на сел депоис, о воз менинус на селом депоис. Итам пойде се ке ще аконтесел, o pai pode falar, procure, me traga uma prova que esse menino é o primogênito, eu vou te pagar o resgate, sem prova, amo tse mecha, vero lavare. Fala em Mishnamats, achat bichra, achat shelo bichra. Duas esposas do mesmo homem, uma já tinha dado a luz, a outra não, de adush nezharim, e elas deram a luz para dois meninos. Com certeza um deles é o primogênito. Uma das esposas nunca tinha dado a luz. No teu camestre lá coen. Então o pai tem que dar 5 moedas para o coen. A outra esposa já tinha dado a luz. Se um dos filhos faleceu dentro de 30 dias. Não sabemos se é o primogênito que faleceu. Não sabemos se é o não primogênito. O pai não tem que dar nada. Se o Kohen vem cobrar o resgate, o pai pode falar. Talvez esse que faleceu dentro de 30 dias é o primogênito. Eu não tenho o que te dar. Talvez esse que sobreviveu não é o primogênito. Então eu não tenho que te dar nada, na dúvida. Vimos esse caso bem no DAF passado. Se o pai falece e os dois filhos sobrevivem, um é primogênito, o outro não. רבי מאיר אומרים נתנו עד שלא חלקו נתנו ואם לא פטורים רבי יהודה אומר התחייבו נכסים נאו ואוז אינטרן יסוד רבייס כן כזה אינטנדס יעשום תוכל חביזה ושור פסד נספיקר מוזיס שאינסטנס זכר או נקבה אין הכוין כלום סי אום מולר נונקה צ'י עד הדולוס האות רד צ'י עד הדולוס אידר ולוז האום מנינו יום המנינה נאום סבי מוסקן דולוס פרקן אינטאו כוין נאום יחסבי נאדה. Porque pode ser que essa que nunca tinha dado a luz, deu a luz à menina. Então, na dúvida, o pai não tem que pagar. Fala Mishnah. Duas esposas de dois homens diferentes deram a luz no escuro. Não sabemos quem é o filho de quem. Deram a luz para dois meninos. E as duas nunca tinham dado a luz. Cada pai teve um filho primogênito. Cada pai tem que dar para o Coen as 5 moedas. Mesmo que a gente não sabe quem é filho de quem, os dois são primogênitos. Se um desses primogênitos faleceu dentro de 30 dias, não sabemos quem é o pai desse que faleceu, e os dois pais já tinham dado para o Coen o dinheiro. Se os dois pais já deram as moedas para um Kohen só, esse Kohen tem que devolver 5 moedas. E os dois pais vão dividir. Como agora vai explicar? Se cada pai deu o dinheiro para um Kohen diferente, o pai A deu para o Kohen A o dinheiro, o pai B para o Kohen B, enan echolim leotzim adam. Os dois pais não têm como tirar nada dos Kohanim. Se o pai A vem para o Kohen A e fala, olha, um deles faleceu, me devolve o dinheiro, o Kohen A vai falar, talvez o pai B era pai desse que faleceu, não você. E o pai B chega para o Kohen B e fala, me devolve o dinheiro, o Kohen B vai falar a mesma coisa, talvez o pai A, aquele que se isentou, talvez o filho dele que faleceu dentro de 30 dias. Na dúvida, eles não têm como tirar de nenhum dos Kohanim. Zahar Unekeva. Então, continuando a explicar, duas esposas nunca tinham dado a luz, e são duas esposas de dois homens diferentes, e deram a luz a um menino e uma menina, e não sabemos quem é a mãe de quem, deram a luz no escuro, por exemplo, Marvô. Avapturim, nenhum dos pais tem que dar nada para o Kohen. Se o Kohen vem cobrando primeiro, ele vai falar, talvez eu sou o pai da menina, talvez a minha filha é primogênita. Se o Kohen vem cobrar do outro, o outro pode falar a mesma coisa. Talvez é a minha filha que é a primogênita. Talvez o menino primogênito é filho do outro. Na dúvida, o Kohen não vai receber nada. Mas esse filho O menino, com certeza, é primogênito. Então, os pais não têm que dar nada para o coelho. O pai pode falar: talvez eu sou o pai da menina primogênita, estou isento do resgate. Mas esse menino nasceu de uma mulher que nunca tinha dado à luz. As duas esposas, no caso, nunca tinham dado à luz. Então, quando esse menino cresce, ele vai ter que pagar o resgate de si próprio. Porque, com certeza, ele é o primogênito. A menina também é primogênita. Não sabemos quem é a mãe, então o pai não tem que pagar. Mas o menino próprio tem que se auto-resgatar. Shteni kevod bezakhar. Se essas duas mulheres deram à luz para duas meninas e um menino, ou shteni kevod eshtezharim, ou duas meninas e dois meninos, deram à luz para gêmeos, não sabemos se as duas meninas nasceram primeiro, se os dois meninos nasceram primeiro. Em cana coen, como o coen não recebe nada, pode ser que as duas meninas são primogênitas e os pais não têm que dar nada para o coen, na dúvida. Achat bichra v'achat shelo bichra. Se uma esposa já tinha dado à luz, a outra esposa nunca tinha dado à luz e são mulheres de dois homens diferentes. Shnei anashim. Ve'adu shnei zecharim. Deram à luz para dois meninos. Então, ze shelo bichra ishto noten chametzleim l'koen. Tem um dos homens casado com uma mulher que nunca tinha dado à luz. Agora deu à luz um menino. Ele tem que dar para o coelho dinheiro, mesmo que ele não saiba quem é o filho dele. Não faz diferença. Zaharu Mekevah, El Kana Coen Klum. Se uma deu à luz a um menino, a outra a uma menina, e não sabemos quem é mãe de quem, o Coen fica sem nada. Pode ser que essa que nunca tinha dado à luz, deu à luz a menina. Então, na dúvida, eles não têm que dar nada para o Coen. Fala, mas ishna shne kohanim de'azi legabehai umatchelei ve'azi legabehai umatchelei. A Gemara se refere ao caso que a gente viu na segunda parte da Mishnah. São duas mulheres, nunca tinham dado à luz e são esposas de dois homens diferentes. O caso é que as duas deram à luz a meninos. E um deles faleceu dentro de 30 dias. Não sabemos quem é o pai dele. Então, disse a Mishnah, se os dois pais já deram para o Coen o dinheiro, deram 10 moedas para o mesmo Coen, o Coen tem que devolver 5 moedas para os dois pais. Porque um dos primogênitos faleceu dentro de 30 dias, o Coen não merece as 5 moedas referentes a ele. O Coen devolve 5 moedas. Mas se os dois pais deram para dois Coanim diferentes, então, se o pai A fala para o Coen A, me devolve as 5 moedas, o Coen A pode falar. Talvez é o pai B que se isentou. Talvez esse que faleceu é filho do outro. E o Coen B vai falar a mesma coisa para o pai B. Talvez é o pai A que se isentou. Na dúvida, os Coanim não tem que devolver nada para os pais. A Motsimi Haveru Alavaraya. Pergunta. Coen Hanam Ilezirigabai Viritre. Ilezirigabai Viritre. A questão é: que diferença faz se eles deram para um Coen só ou para dois Coanim? Mesmo se os dois pais deram para o mesmo Coen, se o pai A vem para esse Coen e cobra 5 moedas, esse Coen pode falar? Talvez é o pai B que merece. Talvez esse primogênito que faleceu é filho do pai B. Se o pai B vem e fala, me dá o dinheiro para o Coen pode falar. Pode ser que é o pai A que se isentou. Na dúvida, não mudar para nenhum de vocês. Porque o Coen tem que devolver moedas. Mas Shmuel e Baba. Fala Shmuel, o caso da Mishnah é um caso seguinte. Digamos que o pai A escreveu o documento de Harsha'a para o pai B. Ele disse: talvez você, pai B, é o pai desse que faleceu e você merece o dinheiro do resgate de volta. Então, se é assim, você merece cobrar do coelho o dinheiro. Pode ser que você não merece. Pode ser que eu mereço. Então, estou te dando um documento de Harsha'a, dizendo que se eu mereço o dinheiro, eu mereço as 5 moedas, pai A, eu estou passando esse direito para você, pai B. E você vai e cobra. Então, esse pai B vai para o Coen e fala, me dá as 5 moedas. Ou porque eu mereço, ou porque o pai A merece, e ele transferiu esse direito de cobrança para mim. Então, de qualquer forma, você tem que me dar. O Coen vai ter que dar para ele as 5 moedas e ele pode depois rachar com o pai A. Fala, Shmuel, esse é o caso da Mishnah. Gamnarda e Perunda falarono sabios de Nardia. Locat vino na drafta metatere. Falaram os sábios de Nárnia, não devemos escrever um documento de Arshá ou Adrachta, a mesma coisa, para cobrança de algo móvel, como dinheiro, como um objeto. E aqui se trata de algo móvel, se trata de moedas. Como é que Ishmael pode falar o caso da Mishnah é esse? Explica. É melhor essa lei também de Nárnia. Hanemili eicha de kafre, avaleicha de lo kafre katvina. Fala agora explicando. Quando os sábios de Nárnia, nessa cidade, falaram, não vamos escrever Arshá para cobrança de algo móvel. Se trata de um caso que o cobrado diz que não deve. Então, se o cobrado diz que não deve nada, então falam, sabe, não vamos escrever um documento que um passa para o outro o direito de cobrança disso, porque pode ser que não tenha direito de cobrança. Pode ser que o cobrado tenha razão que ele não deve. Se vamos assinar com testemunhas e tudo mais, pode ser que isso é uma mentira. Estamos fazendo um documento com testemunhas e tudo para uma dívida que nem deve ser cobrada. Parece um documento mentiroso, um documento falso. Então, por isso, não vamos assinar. Não vamos escrever também. Mas aqui é diferente. Aqui o Cohen, ele sabe que ele não merece 5 moedas. Um dos primogênitos faleceu dentro de 30 dias. Ele não tem como falar que ele está isento. Ele sabe, ele diz, realmente ele deve para um deles. Não sabe para quem. Então, numa situação dessas, o pai A, por exemplo, pode escrever para o pai B o documento de Adrachta, Arshá, porque, com certeza, um deles merece. Então, o pai B vai cobrar do Cohen, ou porque ele merece, ou porque o outro merece, mas passou o direito de cobrança para ele, ele vai cobrar. E podem dividir as 5 moedas depois. Então, Zahar Venekevá encarna Cohen Klum. A Mishnah disse, se uma mulher nunca tinha dado a luz, a outra já tinha dado a luz. Uma deu a luz para um menino e outra para uma menina. Então, não sabemos quem é a mãe de quem. O coelho vai ficar sem nada. Porque pode ser que essa que nunca tinha dado a luz, deu a luz à menina. Ou numa situação que as duas nunca tinham dado a luz e são esposas de 2 homens diferentes. Então o coelho não vai receber nada também. Deram a luz a um menino e uma menina. Se o coelho vem cobrar do pai A, o pai A pode falar, talvez eu sou o pai da menina e não te devo nada. Também o pai B pode falar, talvez eu sou o pai da menina e não te devo nada. Tana Ravuna, Ravuna falou uma breita. Shnei Zecharim Venekeva, En Kana Koen Klum. Fala breita, 2 mulheres de 2 maridos diferentes nunca tinham dado a luz. Deram a luz a 2 meninos e uma menina. O Cohen não recebe nada. Se o Cohen vem cobrar do primeiro marido, o primeiro pode falar, talvez eu sou o pai da menina que nasceu primeiro. Na dúvida, não vou te dar. O Cohen vem cobrar do pai B, ele vai falar a mesma coisa. Talvez a minha, o que nasceu para mim, é uma menina primogênita e não te devo nada. Então, mesmo que 2 meninos e uma menina nasceram, o Cohen vai ficar sem nada. Betana de Dan, que é uma de Mishne, Anashim, Udemashkachat lá, Tagmará vem responder por que a nossa Mishnah não menciona esse caso. Então a resposta é porque esse caso só existe, essa lei, se são 2 maridos diferentes. Como a gente explicou, cada marido vai falar, talvez eu sou o pai da menina. E por isso a Mishnah não menciona esse caso. Porque quando a Mishnah menciona que o Cohen não recebe nada, menciona tanto se são 2 esposas de 1 marido ou 2 esposas de 2 maridos. Se se trata de 2 esposas de 1 marido, então o Cohen vai receber. Nasceram 2 meninos e 1 menina. Então, com certeza, um dos meninos nasceu e é primogênito. Nasceu de uma esposa que nunca tinha dado a luz, é o primogênito. Pode ser que uma menina nasceu primeiro de uma esposa e o menino nasceu de outra. Então o Cohen merece 5 moedas. No caso que são 2 maridos, cada marido vai falar, não te devo nada, porque talvez a minha, o que nasceu para mim primeiro, é uma menina. Então, uma vez que não tem como falar, tanto no caso de 2 maridos e no caso de 1 marido, a Mishnah não mencionou esse caso. Mas diz e fala a Mishnah. Meta ben betor shloshim yom. O primogênito faleceu dentro de 30 dias. Afopishinatan la Cohen yachzir. Mesmo se o pai já deu dinheiro para o Cohen, Se o primogênito falece dentro de 30 dias, o Cohen tem que devolver. É, o primogênito não tinha que ser resgatado, é um nefer, não estava pronto para nascer, o Cohen tem que devolver. Se o Behor sobreviveu 30 dias e depois faleceu, então o pai, mesmo que não pagou o pidyon ainda, não pagou o resgate ainda, tem que pagar. Mesmo que agora o primogênito já faleceu. Porque quando o filho fez 30 dias de vida, o pai se obrigou a essa mitzvah de pidyon haben. Então, mesmo se o Behor falece depois, a mitzvah continua. Uma dívida que o pai tem para o Kohen. Met beyom shloshim. O que acontece se o primogênito falece no dia 30 de vida? Fala Tanakama que yom shelefanav. É como se ele faleceu no dia 29. Fala Tanakama, o dia 30 é como antes do dia 30. Quando a gente fala que ele tem que sobreviver 30 dias, são 30 dias completos. E no dia 31 já existe a mitzvah. Se ele falece no dia 30, é como se ele faleceu no dia 29, e o pai não tem que dar nada para o Kohen. Rebbe Akiva Omer, Im Natan Lo Ito, Im Natan Lo Iten. Fala Rebbe Akiva, existe uma dúvida. Não sei na Gemara qual é a dúvida de Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva, o dinheiro fica onde está. Se o Kohen já recebeu o dinheiro, na dúvida ele fica com o dinheiro. Se o pai não deu dinheiro para o Kohen ainda, o pai não tem que dar. Existe uma dúvida se o dia 30 é como o dia 29 ou como o dia 31. E vamos entender na Gemara. Fala, mas está meio de abanar. Por que Tanakama diz que com certeza o dia 30 é como antes do dia 30? É como se o primogênito falecesse no dia 29. Por quê? Então, Gamri Chodesh Chodesh Mimidbar. Ramin interpreta uma Gzera Shavá, associando o resgate do primogênito, mitzvah de pedir na Ben, e a mitzvah do resgate do primogênitos no deserto. Vimos no começo do tratado como os primogênitos foram resgatados no deserto em troca dos Leviim. Mas lá a Torá também fala a palavra Chodesh, Ubdam Imer Chodesh Tivde, e outro Pasuk, Imer Chodesh Vamala. Então, Matam Vamala, Afacharame Vamala. Fala, Chachamim, existe uma Gzera Shavá Chodesh Chodesh, do Pidyon Ben normal e o Pidyon dos primogênitos no deserto. Assim como lá no deserto, a Torá fala Chodesh Vamala, se tratando de mais do que um mês de vida, aqui também, quando a Torá menciona os 30 dias, no caso do primogênito, se trata de mais do que 30 dias. São 30 dias completos que tem que esperar, e no dia 31 começa a mitzvah de Pidyon Aben. Então fala, Chachamim, fala Tanakama, se o Behor faleceu no dia 30, é como se ele faleceu no dia 29 e não tem a mitzvah do resgate. Rebbe Akiva Mesab Kalei. Rebbe Akiva está na dúvida. Por que a dúvida? Midiitzrich lemichta vamala gabe erchin, velo gamre mimidbar, havoleu shnei ktuvim abaim kechad, vechol shnei ktuvim abaim kechad, emelandim. Para Rebbe Akiva o seguinte. Se a Torá quisesse que a gente pegasse esse vamala do deserto e aplicasse a outros casos, como no caso do Pidyon Haben, por que a Torá escreve também Vamala no caso de Erchin? A Erchin, como a gente sabe, é que a pessoa se compromete a dar o valor de alguém para o Beit HaMikdash. A Torá fala uma lista de valores, dependendo se é homem, mulher, dependendo da idade. São valores simbólicos que a pessoa tem que dar para o Beit HaMikdash se ele prometeu dar o valor de alguém. Lá a Torá fala Vamala. Shishim Shana Vamala. Por que esse Vamala lá? Por que falar que é mais do que 60 anos? Ou mais do que outra coisa? Fala, Rebbe Akiva. Temos o Vamala do deserto. No caso do resgate do primogênito no deserto. Se a Torá quisesse que a gente aplicasse esse Vamala, que é mais do que mais do que um mês, por que a Torá fala também Vamala no caso de Erchin? Lá a Torá também fala Chodesh. Então fala, Rebbe Akiva, temos Shnei Ktuvim Abaim Kehad. Temos dois psukim que falam a mesma coisa, Vamala. E a regra nos diz que não podemos aplicar esse Vamala a outros casos. Porque se a Torá quisesse que a gente aplicasse, fala Vamala uma vez só, e eu já vou aplicar a outros casos. Por que falar duas vezes Vamala? Então fala Rebbe Akiva, isso é um lado, que esse Vamala somente nesses casos é mais do que 60 anos, é mais do que um mês. No caso do Pidyon Haben normal, pode ser que não. Pode ser que no dia 30 Já existe a mitzvah de pedir a Deus. Isso é uma possibilidade. O Dima, ou talvez não. Quem me lamdim le ama. Vale gufai me lamdim. O outro lado fala do Bekiva. O Bekiva está na dúvida. O outro lado é o seguinte. É verdade. Quando a Torá fala duas vezes a mesma lei, eu não posso aplicar outros casos. Mas talvez aqui é diferente, porque aqui também se trata de pedir a Deus. O Vamara do deserto se trata do resgate do primogênito. Então, uma vez que é o mesmo assunto do que pediu na Ben, pode ser que esse Vamara também conta para isso. É como se a Torá tivesse escrito também no caso do pediu na Ben normal, não do deserto. Também Vamara. É como se a Torá tivesse dito também que com relação à lei de pediu na Ben, é mais do que 30 dias. Tem que completar 30 dias de vida, aí tem a mitzvah do resgate. Então, essa é a dúvida de Rebbe Akiva, se o dia 30 é como 29 ou é como 31. O Mishumach e o Mesapkina, então, uma vez que Rebbe Akiva está na dúvida, Rebbe Akiva diz, o dinheiro fica onde está. Se o Kohen já recebeu, na dúvida ele vai ficar. Se o pai não deu dinheiro para o Kohen ainda do pedido bem, na dúvida ele vai ficar com o dinheiro. Maravati Balavash. Hakom Modim Lilena Velut, Yom Shloshim Kiyom Shlevanav. Falavash, todos concordam que na prática, se o primogênito falece no dia 30, o pai não tem que se sentar em luto. Ele não tem que se enlutar. Se a pessoa perde um filho, Lo Aleno, antes que o filho completa 30 dias, a gente diz que o filho não estava pronto para nascer. É um nefer, não é um filho comum, e não existe a mitzvah de se enlutar. Então fala, Rabashi, se o filho falece no dia 30 próprio, não existe a mitzvah de se enlutar. Namar Shmuel Alaha que deverá mequer bave. Por quê? Diz Shmuel, quando existe uma discussão ou uma dúvida se a pessoa tem que se enlutar ou não, a gente facilita a lei. Fala que ele não tem que se enlutar. Os sábios facilitam as leis do luto para a pessoa. Então, uma vez que Tanakama disse que o dia 30 é como o dia 29, é como se o filho falecer no dia 29, então, seguimos a opinião de Tanakama com relação ao luto e a pessoa não tem que se enlutar. Mas tem mais um Mishnah. O homem teve um filho primogênito e ele faleceu dentro de 30 dias. O pai faleceu. A gente avalia que ele não pagou o resgate para o Kohen. Normalmente o pai paga o resgate depois de 30 dias. A não ser que alguém tenha uma prova que o pai pagou para o Kohen antes do tempo, aí o filho não tem que pagar para o Kohen. Mas se ninguém tem prova se o pai pagou ou não pagou, a gente avalia que ele não pagou se o pai faleceu dentro de 30 dias e o filho vai ter que pagar o seu resgate para o Kohen. Na ausência do pai, o próprio primogênito tem que se resgatar. Se o pai faleceu depois que o primogênito completou 30 dias de vida, a gente avalia que o pai pagou. Normalmente o pai paga logo depois dos 30 dias. Então, na dúvida, não tem que pagar para o Kohen. A não ser que alguém venha e fala que escutou do pai, antes dele falecer, que ele não pagou o resgate. Aí o filho vai ter que pagar. Mas na dúvida, se o pai faleceu depois de 30 dias da vida do primogênito, não existe obrigação de pagar. Se avalia que ele já pagou. O livdoto beno livdoto, o kodem lebno. Agora uma outra discussão. Fala Tanakam. Se o pai é primogênito, e nunca foi resgatado, ele teve um filho primogênito, então falta na cama, primeiro o pai resgata a si, e depois ao seu filho. Falta na cama, a pessoa tem primeiro cumprir a mitzvah, que tem a ver com ele fisicamente, o resgate dele, e depois o resgate do filho. Primeiro, o pai resgata o filho e a Gemara vai explicar o que significa isso. Fala, Gemara, Itmar foi ensinado. Um caso que o pai deu dinheiro para o Kohen do resgate antes de 30 dias que o primogênito completou. Rava Mar Benô Padui. Fala, Rav, o filho está resgatado. O pai deu dinheiro do resgate para o Kohen antes do filho completar 30 dias. Fala, Rav, o resgate valeu. O Shmuel Amar é Benô Padui. Fala, Shmuel, que não. Explica, Gemara, sobre qual caso eles estão se tratando. De Kul Amar, Me'achav, é Benô Padui. Esclarece aqui, Gemara. todos concordam. Se o pai diz que ele quer que o resgate seja feito agora, antes de 30 dias, o resgate não vale. Ele não tem a mitzvah do resgate ainda. Todos concordam também que se o pai deu dinheiro dentro de 30 dias, mas ele falou, ele quer que o resgate se recaia, se materialize depois de 30 dias, e o Cohen depois de 30 dias tem o dinheiro, todos concordam que o resgate vale. O pai diz, estou te dando agora, mas é como se estivesse te dando depois de 30 dias. Ele quer que o resgate se recaia depois. Se o Cohen depois de 30 dias tem o dinheiro ainda, o resgate funciona. Todos concordam com isso. Que pligue la hash do shimion, benita clua maot. A discussão é no caso que o pai disse, ele quer que o resgate se materialize depois de 30 dias, e o Cohen não tem mais o dinheiro depois de 30 dias. Ou ele gastou, ou ele perdeu, ou foi roubado. Depois de 30 dias, que é o momento que o resgate deve se materializar, o Cohen não tem mais o dinheiro. Então, Rav Amar Benopadui, Rav diz, o resgate vale mesmo assim. O Cohen recebeu o dinheiro já, e daí que ele perdeu. Mide de Rav aqui do Sheisha, fará um paralelo com o caso do casamento. Atem Lava Fagav Dirita Kloa Maot Avu Kiddushin. Viramos a página. Achanami Loshna fará o seguinte. O homem chega para a mulher e diz que ele quer se casar com ela. Aqui está o dinheiro do casamento. E ela aceita. Ele diz, mas ele quer que o casamento se materialize, se recaia, daqui a 30 dias. Ela aceita. A lei é que mesmo se ela perde o dinheiro, ou gasta, ou ela é roubada, o casamento vale depois de 30 dias. Ela recebeu o dinheiro, ela teve o proveito de receber o dinheiro já, e ela aceitou se casar com ele, então, independente do que acontece com o dinheiro, depois de 30 dias o casamento vale. O ato que causa o casamento já aconteceu agora com a entrega do dinheiro e ela aceitou. A materialização do casamento, o efeito, vai acontecer daqui a 30 dias, independente do que aconteceu com o dinheiro. Então fará a mesma coisa aqui. O pai, antes de 30 dias, deu o dinheiro do resgate para o Cohen. Então fará, o ato do resgate aconteceu já agora. O efeito vai acontecer depois, independente do que acontece com o dinheiro, funciona o resgate. O Cohen, na prática, recebeu o proveito quando ele recebeu o dinheiro. Shmuel amar lá, Shmuel discute. Atam be'adole kachá me'achav, achem be'adole livdotô me'achav. Fala, Shmuel, existe uma diferença bem básica entre casamento e resgate. A diferença é a seguinte, no caso do casamento, eles podem se casar agora também. Não tem nada que proíbe eles de se casarem agora. Então aí fala Shmuel, quando o homem dá o dinheiro para a mulher em nome do casamento, o ato, o masekidushin, o ato do casamento acontece agora. Ele pode falar, o efeito vai acontecer daqui a 30 dias. Ele condiciona, suspende o efeito. Isso é uma coisa. Independente do que acontece com o dinheiro, não faz diferença, o casamento acontece. Mas, no caso do bilionário, a mitzvah do pidyon haben só começa quando o primogênito faz 30 dias. Então agora, antes de 30 dias, não tem pidyon haben, não tem resgate. Como é que o pai vai dar para o Cohen agora o dinheiro como masé pidyon haben, como o ato do resgate, se não tem resgate? A mitzvah do resgate nem começou. Ele não tem como resgatar agora. Então fala Shmuel, o ato do resgate não tem como começar agora também. Então se o dinheiro se perde, por exemplo, e chega os 30 dias, fala Shmuel, o resgate não funcionou. Se o Cohen tem o dinheiro depois de 30 dias, então o resgate vale. É como se agora ele recebeu o dinheiro. É como se quando o pai deu para o Cohen, diz que ele quer que o resgate seja daqui a 30 dias, é como se ele diz que seria considerado que eu te dei o dinheiro daqui a 30 dias. Então é como se o Cohen recebeu o dinheiro depois de 30 dias, se ele tem o dinheiro. Mas fala, se ele perdeu o dinheiro, ou gastou, ou foi roubado, depois de 30 dias ele não tem o dinheiro, o ato do resgate não aconteceu, porque antes de 30 dias não tem como ter ato do resgate, se não tem a mitzvah do resgate. O resgate não funciona. Essa é a tua sentirá, Shmuel. Fala, Rav, afagav dekai maran de kol echa de pligirá, Shmuel, be'irchetakirá, be'isuri, ushke Shmuel, be'dini. Temos a regra geral. quando Rav discute com Shmuel, se a discussão é sobre Issure, sobre mitzvot, ou sobre proibições, a lei é como Rav. Quando Rav e Shmuel discutem sobre assuntos de dinheiro, a lei é como Shmuel. Rav se especializava em assuntos de proibição e mitzvot, Shmuel se especializava em assuntos de dinheiro, assuntos financeiros monetários. A lei é como Shmuel, normalmente com assuntos de dinheiro. Aqui no Pidyon HaBen temos uma associação intermediária. É uma mitzvah do resgate e também é um assunto financeiro do pagamento. A lei é como Shmuel, que o resgate não vale nessa situação. Tnan, Gemara 3, Alosa Mishnah. Med betoch la medion, afor pishenatan la kue, yachzirlo, kames laen. A Mishnah diz, o pai deu para o kue o dinheiro do resgate dentro de 30 dias. E o primogênito faleceu dentro de 30 dias. O kue tem que devolver para o pai o dinheiro do resgate. Se esclarecer, Nefer não estava pronto para nascer, não tem resgate. O que parece da Mishnah? Que todo motivo que o Kohen tem que devolver o dinheiro é porque o primogênito faleceu. Parece que se ele não tivesse falecido, tudo bem, mesmo que o dinheiro foi entregue dentro de 30 dias, o resgate vale. E a Mishnah não especifica, não diferencia entre casos. Então parece da Mishnah que mesmo se o Kohen perdeu o dinheiro, o resgate vale. Isso é como Rav. Explica, a Mishnah se trata de um caso específico. O Kohen tem o dinheiro do resgate depois de 30 dias. Então, nesse caso, todos concordam que o resgate vale. Tashma outra prova. Resgate no Nivdá. Achiyomru loje Nivdá. O caso é, o primogênito faleceu desde de 30 dias. Disse a Mishnah, a gente avalia que o pai não deu o dinheiro do resgate para o Kohen. A não ser que alguém venha e diga que ele deu. Então, o que se vê? Que se ele dá, se o pai deu o dinheiro do resgate para o Kohen, antes de 30 dias, o resgate vale. Isso é como Rav. Aqui a Mishnah também não diferenciou entre situações. Parece que mesmo que o Kohen perdeu o dinheiro, o resgate vale depois de 30 dias, como disse Rav. Responde a mesma coisa. Aqui também se trata desse caso específico, que o Kohen tem o dinheiro do resgate depois de 30 dias. Um sábio transmitiu uma braita para a viúva. A poder benou betor shloshim yom benou padui. Diz a braita como Rav. O dinheiro foi dado para o Kohen antes de 30 dias, o resgate vale. Amarei, falou a viúva, Shmuel amar e benou padui. Veat amar benou padui, falou a viúva para esse sábio. Como se transmite a braita assim? Shmuel disse que não, o resgate não vale. A lei é como Shmuel. Ela falou que ela decai malan que era de Suri, o que é Shmuel Bedini, a raio que está acabando de Shmuel, como a gente acabou de ver. Então fala, revidar para esse sábio, tem que ser que essa breda foi transmitida errado. Continua. Hu livdot ou beno livdot? Hu kudem lebno? Vimos a discussão de Tanakam e Ravidá. O que acontece se o pai é primogênito e nunca foi resgatado, e tem um filho primogênito agora que nunca foi resgatado? Quem é que vem antes? Disse Tanakama, o pai vem antes. Disse Rebidá, o filho vem antes. Então, vamos entender melhor agora. Tanakama, o livdot, o beno livdot, o kodem lebno, Rebidá omer, beno kodmo, she mitzvato alaviv, o mitzvat beno alav. Exatamente o que disse a nossa Mishnah. Agora a Gemara vai explicar. Amar a Bíblia, fala a Bíblia. Acomodim, echadelei, kaela, chamesh, slaim. O kodem lebno. Explica a Bíblia. Se o pai só tem 5 moedas, todos concordam que ele tem que primeiro resgatar si e depois o filho. Maitama de mitzvah de dei adif. Primeiro a pessoa cumpre a mitzvah que ele está obrigado sobre ele. O resgate do pai próprio vem antes do resgate do filho. O filho é outra pessoa. Primeiro a pessoa tem que cumprir a mitzvah do resgate de si, se isentar disso, dessa mitzvah, e depois cumprir a mitzvah sobre outra pessoa, no caso o filho. Todos concordam com isso, fala a Bíblia. Kipligi erradeika hamesh meshuabadot, vechamesh bnechori. Quando Tanakam e Rabiá discutem num caso específico. O pai tem 5 moedas. E o pai vendeu um campo que vale 5 moedas. Então o quê? Rabi Yehuda Savar, Mirva Ktuva Batura, Ktuva Beshtar Damio. Medide Azir, Betarif, Meshabdi, Ubanechamesh, Benechorim, Parik, Lelebre. Então, vimos esse conceito no show passado, vamos revisar o que disse Rav Papa. Como a gente sabe, tem dois tipos de dívidas principais: Mirve Beshtar e Mirve Alpe. Tem uma dívida documentada e uma dívida oral, uma dívida verbal. Não tem documento sobre essa dívida. Então vimos que a FAP explicou, existe uma diferença relevante entre os dois casos. Se, digamos, o credor empresta dinheiro ao devedor e a dívida é documentada, então os imóveis do devedor estão meshuabadim, estão compromissados a essa dívida. Ao ponto que, se ele vende o imóvel depois do empréstimo, esse imóvel continua compromissado a esse credor. Se o devedor não paga, o credor pode ficar com esse campo vendido. Como a gente explicou o motivo no show passado. No caso que a dívida não é documentada, não assinaram um documento, não tem testemunha sobre esse documento, não tem documento, então o credor pode cobrar do devedor, mas não de imóveis que o devedor vendeu. Porque esse comprador não tinha como saber que essa dívida existe. Se a dívida é documentada, tem testemunhas, as pessoas ficam sabendo de um empréstimo desses, aí o comprador que comprou do devedor o campo, ele tinha que saber dessa dívida. Então, no caso que a dívida é documentada, o credor pode ficar com esse campo vendido. Se a dívida não é documentada, o comprador não tinha como saber que essa dívida aconteceu, então ele não é responsável, ele não tem que dar esse campo para o credor. Agora, existe uma discussão se pidiona ben é considerado uma dívida documentada ou não. Fala Rabi Yehuda que sim. Fala Rabi Yehuda, a Torá escreve, o pai do primogênito vai dar para o Kohen o resgate. Mirva Ktuva Batura, Ktuva Beshtar Damio. A Torá escreve sobre essa dívida. Então é como um documento sobre a dívida. Então o quê? No caso, como o Rabi me explicou, o pai tem 5 moedas. O pai também vendeu um campo que valia 5 moedas. Então fala Rabi Yehuda, essa dívida que o Kohen tem direito de cobrar é documentada e está escrita na Torá. Então, fala Rabi Yehuda, o Kohen vai cobrar o resgate do pai, que vem antes, desse campo vendido, que vale 5 moedas. Como disse a Bíblia, o resgate da pessoa própria vem antes do que o resgate do filho dele. Então, primeiro vem o resgate do pai. Vem o Kohen e fica com esse campo vendido que vale 5 moedas. Esse campo se compromissou, está meshuabad, essa dívida para o Kohen. E depois, o Kohen fica com as 5 moedas do pai como resgate do seu filho. Verabanan savri, mirba ktuva batorá, lav ktuva bestradamio. Ilkach mitzvah de deadif. Fala, Rainho Grão, é verdade, a Torá escreve sobre o pidiona ben, mas o Kohen não tem um documento dizendo que ele merece 5 moedas desse pai. Ele não recebeu um documento de dívida. Então, fala Ravamim, o Kohen não pode cobrar o resgate do pidiona ben de um campo vendido. É uma dívida verbal, mirva alpé. Então, o pai tem 5 moedas só. Ele vendeu um campo que vale 5 moedas, mas esse campo não tem nada a ver com o Kohen. Conforme Ravamim, não é uma dívida documentada. Então o Kohen vai cobrar as 5 moedas que o pai tem. Agora, disse Ravamim, o resgate do pai vem antes. Então, essas 5 moedas que o Kohen pegou do pai, é o resgate dele. Depois o Kohen vai receber as 5 moedas do resgate do filho dele. Isso fora que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor o valor dessas 5 moedas. Que 5 moedas são essas? Com muito mais na vida. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.